Casa do Aço. Casa do Aço. Casa do Aço. Casa do Aço. A história que eu vou contar aconteceu com a família minha e quem me conta isso é o meu tio. Então pronto, basicamente tinha uma tia-avó minha num sítio muito rural, na Ilha do Pico, muito rural mesmo. E pronto, e ela então um dia estava em casa a dormir e alguém bate-lhe à porta. Ela acha estranho. Pá, já são tipo 3 da manhã, desce as escadas, vai à porta, abre, e é uma menina. Uma menina de 8 anos, bem vestidinha, parece bem, um bocado pálida, mas parece bem, e pede um copo de água. Pede, por favor, à minha tia que lhe dê um copo de água, que ela está cheia de sede. Quero um copo de água. E ela, ah, está tudo bem contigo? O que é que se passa? Onde é que estão os teus pais? E ela, quero um copo de água. Por favor. Minha tia vai à cozinha, pega num copo, enche com água, volta, dá à menina bebe a água e vai-se embora. Minha tia, o que é que se passou? Ela vai-se embora, desaparece. E a minha tia volta a dormir, vai para a cama. E pronto, tudo se passa na normalidade. Depois, uma semana depois, ela vai à cidade, a minha tia, e vai ao talho. Entra no talho, pede lá, sei lá, pede lá a comida, etc. Pede lá a carne. O senhor do talho está a cortar a carne. E minha tia, enquanto está à espera, vê uma foto. Um retrato. E é o senhor do talho com uma menina de 7 ou 8 anos. Parecidíssima com a que foi lá à casa dela. Ele pergunta ao senhor do talho: desculpa, aquela menina é a sua filha? E ele: é sim, senhora. E minha tia: uma rapariga muito parecida com ela veio à minha casa há uma semana pedir um copo de água à meia-noite. E o senhor, não, é impossível, ela já morreu. Ela morreu pouco depois daquele retrato. E minha tia, oh, ok, deve ser outra pessoa, só pode ser outra pessoa. É igual, mas só pode ser outra pessoa. Volta para casa, tudo na boa. Algum tempo depois, voltam a bater à porta. À noite, no meio da noite. Ela acorda à meia-noite. Vai até à porta, a pensar que quem é, abre a porta, é a menina. Um copo de água, por favor. Preciso de um copo de água, dê-me um copo de água. E tia, ok. Voltou atrás, foi encher o copo de água, foi ter com a menina e disse: olha, desculpa, mas tu és a filha do talhante. E ela disse: não!
Eu já sabia que estava a chegar e mesmo assim assustei-me.
Eu também sabia, porque já conhecia a história.
Exato,
mas
sei-me.
Fosga-se.
Mas é sempre a mesma coisa. Estúpido.
Isto não se passou com a minha tia, nem com o meu tio. Isto é brincadeira.
Pure bullshit.
Quem é que é agora?
Não. Eu estou a ficar com um boi sono. Esta coisa de estarmos aqui ao pé da lareira e caraça, e está bué da frio, esta mantinha
vai confortar. Queres um outro não para acordar um bocadinho?
Opa, não. Não.
Pronto, acho que vou ser eu, não é? Foi assustador para mim. se calhar não vai ser uma história tão assustadora como a de Mateus. Foi uma coisa que me aconteceu mesmo. Foi mais ou menos, não tenho certeza se foi no 10º ou 9º ano. Houve uma altura, tipo vários meses, em que na primeira vez que aconteceu, acho que estava no relevão, se não me engano. O relevão é uma zona onde se brinca e tem muitos brinquedos para as criancinhas e...
É um
tem
parque.
Relevão. É um parque, yeah.
Tem relevão.
E havia uma espécie de uma sombra estranha. Ok, uma sombra. Mas nos meses seguintes eu costumava ver tipo sombras diariamente. Yeah, tipo cenas meio estranhas, tipo gatos sem pescoço e tipo com pernas bué da compridas e... Yeah, foi uns meses estranhos, yeah, e assustadores.
Mas onde é que tu vias as sombras?
A maior parte das vezes, tipo, eu não as via diretamente, tipo, elas não me apareciam à frente, era tipo, parecia que elas passavam pelo canto do olho, tipo, havia tipo cenas a passarem e eu às vezes conseguia assimilar as formas, mas nunca as via tipo, olha, estou a ver aquela sombra ali, tipo, porque depois quando eu olhava já não as via, tipo, elas já tinham desaparecido e aquela foi, yeah, foi bem mal.
Há muitos gatinhos a morrer, não?
Não era só gatinhos, a que me veio, agora a primeira à cabeça era pronto, era um gatinho, mas eu vi tipo figuras estilo Slenderman, não era tipo um Slenderman. Bro, eram tipo figuras bem magrinhas e subcompridas. E agora estava a pensar na outra história que esqueci-me.
Então, havia uma senhora muito velhota, por volta dos seus 90 anos, que vivia lá em Lagoa e todas as noites de lua cheia ela sentava-se à porta do cemitério e ninguém percebia porquê. E um dia um rapaz vinha da noite, da discoteca e tudo mais, tinha acabado de sair do carro e vê a senhora. E na noite a seguir, novamente a senhora. Eram duas noites de lua cheia seguidas. E entretanto, ele passa e pergunta-lhe: não tem medo de estar aqui sozinha à frente do cemitério? E ela disse: quando era viva tinha. Oh yeah, oh my god, what the fuck?
Yeah. Oh shit. Yeah. Ah, já, pois por acaso já me lembro da outra história, mas não é tipo. Esta não é se calhar tão sobrenatural. Ou se calhar é. Estava a dormir uma noite e por alguma razão eu acordei, acho que estava tipo, a morrer de calor. E exatamente no momento em que eu acordei, a janela tipo ficou cheia de luz. Cheia. Eu por um segundo pensei que fosse tipo, sei lá, um foguete ou uma cena, tipo um avião a passar, uma cena assim. Epá, mas era tanta luz. Tipo, eu levantei-me e fui à janela e tipo, o céu estava branco. E eu fiquei, what the fuck? E era de noite. E eu, ok. Fui para trás, fui-me deitar e tipo, pareceu-me mais ou menos uma ou duas horas depois, bué barulho, acordou-me, tipo, e exatamente a mesma luz apareceu e na manhã seguinte ninguém ouviu nada, nem viu nada, ninguém. E isto por acaso aconteceu.
Eu tenho uma história que... aconteceu com o meu avô. Ele vive no norte, ali numa daquelas aldeiazinhas perto do Porto. Ele estava com um grupo de crianças, eram todos miúdos, estavam a jogar à bola e estavam a jogar ao pé de um cemitério e há um miúdo que acaba por chutar a bola para dentro do cemitério. Eles disseram ao miúdo para ele ir buscar, mas ele tinha medo de ir lá buscar e acabaram, o miúdo acabou por só ir lá buscar à noite, porque depois os pais chamaram-nos e eles disseram: se não vais agora vais ter de ir à noite porque nós queremos a nossa bola e foste tu que ajudaste, depois seres tu que vais ter de ir buscar. Então o rapaz foi com uma capa e foi para o cemitério aterrado de medo, porque o meu avô me contava, ele tinha muito medo mortes e dessas coisas e do cemitério em si. E foi com a capa e à procura da bola para o cemitério. E enquanto estava lá, enquanto estava à procura da bola, sentiu algo puxá-lo. E morreu, basicamente. Ele foi encontrado no dia a seguir e a capa dele tinha ficado presa a uma estaca no cemitério, daquelas estacas, quando se ainda está a terraplanar a campa. E o rapaz teve um ataque cardíaco porque sentiu que estava a ser puxada a capa e não conseguia ver o que era.
E morreu.
E morreu.
A well, capa prendeu-se na estaca e ele morreu de ataque cardíaco.
Porque pensava
que era tipo uma mão a puxá-lo.
Mano, oh, isso Deus. Sim, isto é overthinking.
Isto aconteceu.
Oh my god.
Isso é mesmo overthinking.
Meu, isso é mais creepy do que se não fosse a estaca. Do que se não soubesse o que é que tinha acontecido. Porque o gajo morreu a pensar que.
Foge-se, coitado.
Só se descobriu depois no dia a seguir, quando se foi ver dormido e. Estava com a capa presa mesmo, tinha ficado espetada na estaca, na pontinha, quando elas fazem assim uma curvinha. E pronto.
Ok. Uau.
Yup. Cá estou. Obrigado para a boleia. Estas bruxas de táxis são maravilhosas. Sim, sim, até à próxima. Vá, então onde é que a gente ia? Era meia-noite quando apanhámos o autocarro mais terrível das nossas vidas. Tínhamos acabado de chegar de Milão numa viagem de um dia, cansados, desejosos de chegar a casa, e entrámos no autocarro. O autocarro fecha as portas, anda uma paragem em frente à alta velocidade e para de repente. Abre as portas todas numa rua vazia, escura, sem ninguém a passar, nem, no lado, nem para a frente, nem para trás, nem de carro, nem de bicicleta, só nós e o motorista. Nisto o motorista, com as portas abertas e o autocarro ainda ligado, abre a porta muito devagarinho. E sai do autocarro. Nós já estamos um bocado assustados porque queríamos chegar a casa e não estávamos a perceber o que é que estava a acontecer. Ficámos a olhar para ele, mas o motorista, sempre impávido, parecia uma múmia, sempre em frente. Foi andar em direção ao nada, numa rua escura, sem um som. Só nós e o motorista. Ficámos a olhar uns para os outros e quando fomos espreitar pela porta, ele ia em frente, em direção ao breu, no escuro. Quando olhei para trás para ver a reação dos meus colegas, eles estavam como eu, já um bocado sem saber o que é que haviam de fazer. Quando olhei outra vez para a rua para ver onde é que ele estava, desapareceu. Já tinha desaparecido. Pronto. E nós começámos a panicar e ainda esperámos um bocadinho para ver se aparecia alguém, mas depois pensámos que numa rua escura, deserta, num autocarro ligado, com a chave na ignição, com as portas todas abertas, dentro do autocarro estávamos um bocado à mercê de qualquer pessoa. E então largámos a correr em direção à paragem mais próxima para apanhar outro autocarro. Foi assim. Tá bom, eu agora tenho que ir. Tenho coisas para fazer, portanto vou apanhar outra vez boleia da. Oi, oi, oi! Tá? Tá livre? Então vá! Então vá, pessoal, vá até já. Bom resto do podcast e a gente vê-se por aí. Tchau, tchau!
Era de noite e eu tinha uma entrega no dia a seguir. Estava gangada, estava toda a gente a dormir. E eu estava a trabalhar no quarto. Já estavam os outros a dormir, portanto, eu estava sozinha, tinha as fontes, luz não era muita, porque o Mateus estava a dormir ali ao lado. Portanto, eu estava a trabalhar no secretário, no PC à frente, com música, e com os fones, óbvio. E depois tinha um desenho à frente e estava a desenhar com um espelho. Então, eu estava a desenhar o meu próprio reflexo e eu acho que adormeci, but I'm not sure. Mas eu acho que ainda estava a desenhar, so I'm not sure what's going on here. Mas no reflexo do espelho eu vi qualquer coisa. Mas eu pensei, it's nothing, you know, I'm just hallucinating, you know the song, yeah. Era bem tarde, ok. Pensei, it's fine, let's keep going. Tens uma entrega amanhã, portanto, just do your thing. Continuei a desenhar e já eram para aí 6 da manhã. E a janela estava assim entreaberta e começas a ver assim um sol a nascer e ainda não ter o trabalho acabado. Estão a ver esta sensação? Essa é a pior parte mesmo. Sim, depois eu decidi ir dormir uma hora, não é? Para acordar às 7, para conseguir ir para a faculdade às 7h10, para conseguir estar lá às 8, para entregar o trabalho às 8. E vou pegar os meus desenhos e vou para a faculdade. E quando chego à faculdade, guess what? Não tenho os fucking desenhos. So I have to go back. And I go back. E os desenhos não estão em casa. Os desenhos não estão na capa. E os desenhos não estão na faculdade. Os desenhos desapareceram. Os desenhos desapareceram. E agora não tem nada para entregar. Os desenhos que é, mas eu vou fazer a noite toda. Portanto, à entrega, a Emma não tem desenhos. Aparece um vulto. E o vulto rouba os desenhos da Emma. E a Emma não tem entrega. E é, mas tenho que ir a exame de recurso.
Tenho e nunca mais encontraste os desenhos.
Nunca mais encontraste
os desenhos. Eu acho que lembro dessa história mais. Na altura em que...
Claro que lembras, nós revirámos a casa.
Nós virámos a casa toda por completo e nós não encontramos os desenhos.
Eu tenho a certeza que a tua professora adorou essa história.
Pois, a história que eu lhe contei foi... Professora, eu não sei onde é que estão os desenhos. foi algo. Ela simplesmente só me disse, faz o recurso e eu... Yeah, that's fine.
Eu não sabia que isso tinha acontecido com o vulto.
Well, it didn't happen. Eu simplesmente perdi os desenhos, não sei onde é que os pus. Vocês têm que saber que isso é a pior parte da história. É perdeste os seus desenhos. Isso é a pior parte. Tipo, eu não faço ideia de onde é que estão os desenhos, porque eu estive na faculdade. Eu vim, eu estive em casa e eu não sei se deixei no autocarro ou se. Eu não sei. Eu não faço ideia. É bem estranho. Mesmo bem estranho. E eu nunca mais encontrei estes desenhos. Por isso é que é super irritante. Porque alguém tem os meus desenhos com a minha cara. Ok? É importante se encontrarem desenhos com a minha cara assim meio destruída. Porque pronto, fui eu que desenhei, não é?
Está um bocado merda.
Já era de madrugada.
Por favor, devolvo.
Pronto, sejam bem-vindos ao episódio especial de Halloween. Nós não estamos na rua, não estamos em lado nenhum, estamos na sala como sempre.
What?
Mas
não estamos na rua.
Não, não estás.
Ah,
não
estás.
Então
o que é que eu tenho?
Ah, meu Deus,
tenho a fogueira.
What the fuck? A fogueira é o telemóvel.
What the fuck
é
essa fogueira?
É um telemóvel. Fizeste uma foto de fogueira no telemóvel.
Yeah, é literalmente uma foto, aquela nem sequer está a mexer.
Foi não, é só uma foto de uma fogueira.
Há um bocado apareceu um Ed. Agora
qual é a sensação de um torcicolo? O que é que tu sentes?
Dor num pescoço. Se não conseguires mexer bem.
Não. Então é aquela cena no olho.
Tressolho.
É um tressolho.
Bem,
tens de sentir o olho bem gordo.
É que eu agora toquei aqui e estou a sentir dor no olho.
Não. Muito bem. Normalmente o tressolho é aqui. Nesta parte do olho.
Okay.
E tem de ficar bué gordo. Fica mesmo bué gordo. Tipo, ele fica grande. E
okay.
Tu ficas assim.
Portanto, nós agora podemos fazer um joguinho. Tu, o Manuel e a Diana. By the way, primeiro episódio em que a Diana está connosco.
Salve palmas à Diana, que é a minha prima.
Que é a prima do Nunca Vê.
Boa tarde.
Diana, nos fala-nos um pouco de ti. O que é que estás a fazer da vida? O que é que tu estudas? Quantos anos tens?
Porquê?
Não sei, eu agora.
Não sei, fugir.
Só para ele ficar nervosa, mano.
Ah, o porquê?
Porquê? Porquê da vida?
Porque também existir? Gostava de saber.
E vocês dois vieram de uma coisa e vocês agora têm uma cena às terças, não é? Expliquem o que é.
Não, vamos fazer publicidade aqui dos outros.
Nós não temos uma cena. Nós não temos uma cena porque ainda não estamos inscritos. Nós ainda não estamos inscritos, por isso basicamente só estamos lá a ver outras pessoas basicamente humilharem-se, mais ou menos. Mais ou menos, há alguns que se safam bastante bem. You're being really... Que é o Toastmasters, que é uma cena em que as pessoas vão lá treinar falar em público. É literalmente isso.
Tradução de Toastmasters, é o quê?
Mestre dos brindes.
Bem, yeah.
Ou então mestre das tostas, mas
é das tostas. Eu digo sempre que é das tostas.
Porque estás a fazer um discurso.
Exatamente, exatamente.
E o que é isso?
E é exatamente o que eu acabei de dizer. É literalmente o único sítio onde tu podes falhar e não és tipo julgado. Em termos de public speaking. Yeah.
Portanto, treinar oralidade, não é? Yeah, falar em público. Yeah.
Hoje, por acaso, hoje foi uma situação muito a má. Um gajo que era tipo o gajo que ia apresentar. Porque aquilo, pronto, tens vários roles, tu candidatas-te a um role, e o gajo que ia fazer a apresentação, ou seja, ia apresentar as novas pessoas que iam falar, ia fazer, pronto, o gajo teve tipo uma branca total e ele gaguejou tipo o tempo todo. E tipo, eu tive tanta pena dele, tipo, toda a gente teve pena dele, porque estava tipo toda a gente, porque ele não conseguia parar de gaguejar e...
Eu comecei a hiperventilar por ele, estás a dizer?
Vergonha alheia, não é?
É que tipo, nem sequer chegou a vergonha.
Eu nunca tinha visto uma coisa tão hardcore, porque não foi tipo a pessoa gaguejou um bocado e tipo 3 minutos depois já estava bem. Não, foi tipo a apresentação toda. Uau. E foi mesmo hardcore. Fogo. Mas pronto, o orador seguinte fez. Passou logo a situação, explicou o que é que aconteceu na situação anterior e que naquelas situações é que a pessoa realmente aprende, pronto. E eu estou a falar disto tudo para apresentar um mini jogo que a gente vai fazer agora.
Antes, desculpa, eu é que fiz merda. A Soniazinha tem só mais uma historiazinha de terror para nos contar.
Ok.
Já nem lembrava.
Ai, ai.
Então... Era uma segunda-feira de manhã. A campainha tocou. O Manuel levantou-se da cama e foi até à porta. Disse tu, porque ele diz sempre tu. E ninguém respondeu. Ninguém disse nada. Ele voltou para a cama. Entretanto, levantou-se, foi embora para a sua vida. E cerca de meia hora depois... voltaram a tocar a campainha. Nós fomos. Lá eu e o Mateus estávamos em casa. Levantámos-nos os dois ao mesmo tempo. Fomos até à porta. Também ninguém respondeu. Entretanto, o Mateus foi até à janela. Viu que eram os bombeiros. Entretanto, eles subiram. Foram falar com os vizinhos da frente. Mas ok, pronto, é com eles. Portanto, tocaram na nossa campainha cá de cima. E disseram que... iam cortar a água.
Estamos sem água há 30 horas. Yeah.
Porque há risco de incêndio.
Na loja de baixo.
3 horas sem água.
Nós estamos a morrer. Não. Vocês não têm noção.
Mas
isto
calma.
É horrível.
Eu e a minha mãe já estamos bem. Mas não. Mas nós já estamos bem, está tudo bem.
Epá, mas isso não interessa.
Ainda porco, mano.
Nós sabem onde é que nós vamos tomar bem? À casa do pai de Mateus. Porque é a nossa vida agora, portanto.
Felizmente o meu pai vive perto de nós. Eu e a Emma e a Sónia fomos até à casa dele. O Manuel estava a trabalhar, por isso é que não foi connosco. E fomos tomar banhoca.
Eu não ia de qualquer maneira, estou brincando.
Nós sabemos que não.
Mas pronto, se vocês quiserem seguir esta saga.
Sigam-nos no Instagram.
Nós estamos a pôr tudo lá.
Estamos a contar as horas.
Estamos a contar as horas.
Esta saga já começou com a cozinha.
Com a cozinha, com a infiltração, com a inundação.
Nós temos tido bastantes problemas com a água.
Claramente foi um problema
ligado.
Se calhar eles ao desentupirem aquilo, furaram um cano qualquer e
não, porque eles já tinham aquilo lá há algum tempo. Já se queixavam ali.
4 anos, nunca percebi.
E agora intensificou-se.
4 anos?
Quando aconteceu connosco, intensificou-se neles.
Vocês arranjaram aí um mau olhado do Poseidon. Mas é que é mesmo, é que só pode.
Tipo Ulisses, somos Ulisses. E o Poseidon está passado.
Exatamente. Por acaso, sabes um fun fact, Manuel? O nosso bisavô, tipo, levou um mau olhado quando era jovem porque havia uma rapariga que gostava dele e ele preferia jogar futebol.
Ok. Legítimo, não sabia. Não sabia que havia mau olhado também em Elvas, pensava que era só no Algarve.
Told you. Mau olhado lá.
Em
Portugal inteiro, mano. Como é que não conheço o mau olhado?
Nunca viste as pessoas com aquelas pulseiras. Aquelas dos olhos, que é para tirar o mau olhado.
Só quando fui a primeira vez ao lugar.
Bruh. That's bullshit.
Não.
Então,
não.
Ah, estava a dizer há bocadinho que nós fazemos um jogo muito divertido no Toastmasters que é expor as pessoas a situações que elas não estão à espera. Como, por exemplo, chamar pessoas ao calhas. A maior parte das vezes são as pessoas que se candidatam antes, mas às vezes as pessoas podem se candidatar ao calhas e dão-lhes uma pequena história em que elas têm que representar. Uma coisa que a gente já fez num podcast anterior, mas foi assim um bocado shaky porque não tinha ideias boas para aplicar. Mas se fizermos exatamente as mesmas histórias que eu ouvi hoje no Toastmasters, vamos ser um copycat, e espero que a Diana me ajude a relembrar das coisas, porque algumas já estão assim um bocado shaky.
Óbvio. Não.
Memória do meu.
Mas já vamos tentar have some fun.
Okay. E está relacionado com o Halloween.
Isso
é importante para hoje.
Especialmente está relacionado com o Halloween.
Então, Manel.
Ok, vamos começar. Há uma pequena diferença do jogo anterior, em que sempre que eu batia com a mão acontecia qualquer coisa extra. Este não, é só literalmente uma situação e a pessoa tem que representar. Vamos começar pelo matezinho, se calhar. Podes dizer uma situação que esteja relacionada com o Halloween, sim. Podes.
Obrigada. Portanto, a minha situação é: tu fizeste carve a uma pumpkin, como é que se diz?
Decoraste, não tenho certeza.
Decoraste uma abóbora, aquela coisa.
Tipo, quando
de...
cortas já. Yeah, cravar, exatamente, pronto. Tu cravaste a abóbora, né? E desburacaste lá uma boca e uns olhos e o caraças, e a abóbora, tipo. It's alive.
Começa a falar
contigo. E ela começa a falar contigo.
Não é por nada, me segue ainda sonho, desculpa lá.
Desculpa lá, tu imagina um corpinho e ser tipo, que boa sem cabeça, mas é uma abóbora.
Alguém se voluntaria para esta situação?
Tu, Manel.
Eu não me voluntario, não. Mas obrigado pela...
Neste caso, vamos ter que ter alguém que é a abóbora.
Uhum.
E alguém que...
Ok,
então posso ser eu. E quem é a abóbora. Está bem.
Ok, let's do it. What the fuck?
Oh, hã?
Quem estás-me a espetar?
Quem é que falou?
Sou eu, a abóbora. What the fuck?
Pera, tu chamaste a ti própria a abóbora, não sequer te dás um nome?
Não, eu sou a abóbora.
Ok.
Já ouviste alguma abóbora a falar?
És a primeira.
Pois, exato, sou a abóbora.
Não, por isso podias ter um nome.
Não, tipo, estás literalmente a espetar-me uma faca na cara?
Tu és comida.
Não, literalmente tu fizeste-me uma cara. Agora eu sou a abóbora.
De nada.
Eu não posso dizer obrigada por teres-me espetado uma faca na cara.
Porquê? Alguma vez antes tinhas falado sequer?
Epá, não, porque eu tentei, mas...
Porque não tinhas boca, de nada.
Fuck you.
Ok, pronto. Eu vou-te voltar a encher com tudo por dentro? Vou-te voltar a tapar os buracos? É isso que tu queres? Queres que eu tape os buracos?
Que fofinho.
Ah, é?
Well...
Ok, vou-te tapar os buracos.
Não,
vou-te tapar um olho.
Oh my God.
E agora, hein? Como é que as coisas estão em 2D? É fixe, né?
Uau, sou Camões.
Yeah, ok. Estás a gostar mais? Agora vais chamar Camões,
é lindo,
isso?
Eu agora vou fazer um livro.
Acabou, está fixe.
Um minuto.
Sim, muito sim.
Um espetáculo de um minuto, muito bem, muito bem.
Okay.
Agora, se calhar para a Soniazinha.
Não. Ok, vamos tentar, Sónia. Da última vez que a Soniazinha tentou isto, partiu-se a rir e não deu. Não.
Boa sorte, Soniazinha.
Não aconteceu.
Então, a Soniazinha é uma vampira.
Ah, mas espera, desculpa, estou a dizer que não aconteceu, mas aconteceu depois com...
Ah, sim, ela depois contou outra história.
Depois conseguiu, não sei.
Foi.
A Soniazinha é uma vampira.
Sou.
E ela vai-nos explicar como é que ela vai apanhar a pessoa com quem quer ver para o resto da vida e transformá-la em vampiro.
Ou seja, no cabé.
Não sei se é no cabé, pode ser, sei lá, aquele gajo dos patins que eu agora não estou a lembrar do nome. A Soniazinha é uma vampira e ela vai-nos explicar como é que vai apanhar...
A Diana é uma vampira?
A Soniazinha.
Como é que ela vai apanhar o seu humano mortal e transformá-lo num vampiro e pronto. E
é como
vai...
se ela estivesse a dizer tipo o plano dela para
pode
ela.
Pode ser o plano, pode ser, ela pode só estar a explicar o porquê de querer transformá-lo e por acaso dizer
mas
como
o quê?
Que
ela está a falar com alguém ou está a falar com ela própria?
Ela vai-nos explicar o plano.
Ok.
Ok, pessoal. Não sei se vocês conhecem o Rogério Pascarelli.
Mas... filho da mãe.
Exato. Ele é um filho da mãe. Ele é um filho da mãe que está sempre afiado na casa de banho. E então, eu para conseguir transformá-lo, tenho que atirar com a cabeça contra a porcaria da sanita. Uou. Para ele desmaiar e eu conseguir fazer alguma coisa.
Uau, mas vai esperar que ele cague?
Tem que ser. Tem que ser. Ele não faz mais nada. Eu vejo-me entrar em casa, sanita. Eu vejo que eu vou à janela. Nós temos uma janela. Eu vivo na nossa casa, não sei se vocês sabem.
Ah, sim.
Vocês nunca veem?
Não.
É pá, poucas
vezes. Ele está ali. Ele está a cagar agora.
Pausa.
Mas não há água.
Fuck.
Não, pausa. É que tu estás a trocar o Pascarelli pelo Cascalho. Que o Cascalho é o único que faz isso. Que tipo, chega à casa e vai dar-te a casa de banho. Eu não sei se podes pôr isto no podcast, mas pergunta ao Cascalho se ele quer.
Desculpa, Cascalho. Estava a falar de
Cascalho. Cada um com a sua rotina.
Era o Cascalho. Eu não imagino o Pascarelli em casa assim. Quê? Já acabei, foi?
Já acabaste há 10 segundos.
Ganda sonho.
Ganda sonizinho.
Não fiz nada de jeito, mas consegui não rir. Isto. Ganda matinho.
E agora, para a Diana.
Eu?
A Diana. É uma assassina. E ela foi presa. E ela vai explicar porque é que matou todas as pessoas que matou.
Quantas é que mataste?
Espera, vamos ver.
Ela vai dizer.
Adivinha?
Tem.
Ok. Nós somos os senhores polícias e nós não vamos estar a falar muito. A Diana é que vai nos estar a contar a sua história, vá.
É assim. Eu não tinha intenção de matar essas pessoas. Foi uma questão que eu não pude controlar, percebem? Eu mesmo não tinha poder sobre o que eu estava a fazer, porque é assim, eu sou uma pessoa muito calma, eu sou uma pessoa muito, muito simpática, muito, muito amável, mas eu só tenho uma coisa que eu não suporto, é quando me interrompem, e eu não aguento mesmo quando uma pessoa me interrompe, e eu estava
em fila,
você!
Eu estava reforços na sala de
comunicação. O que é que eu disse? Você não me deixa terminar a questão, não, vocês perguntaram, não foi? Eu estava na fila e eu estava a pedir um menu, percebe? E demoro um bocadinho a falar e eles se interromperam!
E acabou! Uma ótima representação de Diana Ferreira, a prima de Luca Ferreira. Uau! Incrível!
Obrigada.
Muito bom!
Damn. Polícia, shoot to kill. Assim que tiverem um.
Não interrompam.
Ok, o podcast agora para acabar.
Espera, tenho uma coisa a dizer. Ainda bem que estamos sem água. As pessoas refugiaram-se todas dentro das casas.
Sim, ninguém está em casa,
É que a Diana gritou um bocadinho.
Não sei, estou com as fones.
Imagina, eu peço imensa desculpa. Foi tipo.
Não, ali, nós não temos depois. Vizinhos de cima. Os vizinhos de cima foram refugiados.
Foram-se embora.
Se era, não há água. Well, não há água. Well, we're out.
Mood. I guess they left the boat.
Yep, foram para a água. Está bem. Então, este
olá,
foi
bom
o...
dia. E assim foi o tempo aqui com o caso do aço. Obrigada.
E só queria acrescentar mais uma coisa. Resultou muito bem o que eu acabei de fazer. Passei o testemunho ao Mateus antes de contar a minha própria história.
E
agora o podcast vai acabar e não há maneira de voltarmos atrás. Tipo,
qual história?
Eu não participei no jogo.
Ah, sim, pois tu fazes sempre isso.
Não.
Mano,
isso
eu
não
acho
vai
que
acontecer.
Devíamos tipo, prolongar isto de propósito. Sim. Manuel, tu estás num apocalipse de zombies. E eles são cegos.
E estão vestidos de palhaço.
Mas eles ouvem muito bem. E eles são muito lentos, mas têm braços muito fortes. As pernas não funcionam bem, mas os braços funcionam muito bem. O que é que tu fazes nesse apocalipse?
Conta-nos o teu plano. Qual é a estratégia? Sim, és o capitão da guerra.
O capitão da guerra.
És o camaradex.
Camaradex.
Vá, Manel. Já começou.
Ele não faz
tu
nada.
Tu vais levar um sopapo.
Se ficares 30 segundos calado, se ficares 30 segundos calado, nós metemos repor.
Mas eu estou a fazer. Os gajos são, os gajos, tipo, ou bem, vai dar bem. A única coisa que eu não posso fazer é falar. Está caladinho, man.
Bem, eu acho que o Manuel ganhou.
Não, mas
acho
tu tinhas que... de contar-nos acho... a nós o plano.
Ah, é verdade.
Exato, nós não sabemos qual é que é o plano.
Ok, pessoas, o plano para o apocalipse zombie é estarem caladinhos e cortarem os braços dos zombies e...
Mas não, como é que cortamos o braço?
Vocês cortam os braços da seguinte maneira: vocês vão à vossa cave, se não houver lá tipo o vosso avô zombie, e pegam alguma ferramenta cortante, alguma qualquer.
Mas eu só tenho uma máquina de lavar.
E metes o zombie lá dentro, os braços vão de, braço de sair fora. Não tens uma faca de cozinha?
Não, só facas de manteiga.
Só faca. Há de ser com uma faca de manteiga. Vocês arrancam os braços dos zombies que têm braços estranhamente fortes,
uhum,
com facas de manteiga.
As facas que estão a barrar a manteiga, quanto mais cortam o braço do zombie.
E o que é que fazemos com os braços?
Podem-se masturbar com o jogo. Ok.
Pronto.
Ok.
Ok. Eu ia agora dizer que acho que não houve nada neste podcast que tenha tido a ver com cocó ou merda, mas não, houve.
Portanto, a Sónia conseguiu.
Na história da Sónia, e foi, desta vez foste tu, Sónia, que é que disse: oh, não, há sempre merda nos podcasts, afinal o não sei o quê, o vampiro não sei o quê, ia cagar. Portanto.
Atingiu o seu limite de peidos e cocó.
O problema é que não há limites.
Vocês deviam fazer, tipo, pôr uma listinha de podcasts.
Nós devíamos fazer uma folha.
Uma piada, yeah, envolvendo peidos ou rabos.
O problema é que essa lista. São os podcasts todos, portanto, não é preciso.
A
lista está no Spotify.
Nós temos que verificar todos.
Yeah, eu acho
no
que há
próximo podcast
todos.
Vamos começar a por mostrar isso.
Yeah. Okay, yeah. Tipo uma montagem.
E é isso, usam uma montagem de todas as merdas e vocês vão me ajudar a chegar lá.
Exato. Não. Cada vez que alguém disser peido, cocó,
sanitas,
pedar,
merda,
qualquer coisa.
Merdas.
Eu não sei se vocês
dizem merdas. Dá para pôr emojis nos títulos dos podcasts?
Não, acho que não.
É que, tipo, sempre que a gente apanhasse um merda num podcast que a gente tenha feito...
Tínhamos um cocó num cantinho.
Marcar aquilo como...
Mas todos são, assim, todos os títulos tinham que ter merda.
Vocês já olharam para o logo? Eu tenho literalmente um peido.
Exato.
Acho que
pronto,
não.
Yeah.
Nós não conseguimos fugir.
Pronto, então, muito obrigado por terem ouvido. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, sigam-nos no Spotify, sigam-nos no Apple Podcasts. Ponham 5 estrelas no Apple Podcasts, subscrevam em todas as coisas.
Uau, dá para pôr 5 estrelas?
Dá!
Dá para pôr 2 estrelas?
Por 5 é melhor.
5 estrelas.
Tchau, tchau, pessoal, obrigado.
Instagram.
Sigam todos, adeus à Diana.
Tchau,
Diana.
Tchau, bye bye, bom Halloween, I guess.
Vou-me transformar em SpongeBob este ano.